Gestão de sala de aula com neurociência. Gestão de sala de aula com neurociência pode ser simples e eficaz. Você vai entender como o cérebro das crianças aprende, atenção, memória e motivação. Encontrará rotinas previsíveis, passos práticos de autorregulação emocional e intervenções positivas para o comportamento. Também verá técnicas de ensino, como organizar o ambiente, incluir todas as crianças, envolver famílias e cuidar da sua saúde emocional. Tudo direto, aplicável e pensado para o seu dia a dia. Principais aprendizados são 1. Você reduz o estresse com rotinas e pausas. 2. Fortalece a atenção com reforço positivo. 3. Atividades curtas e variadas mantêm alunos engajados. 4. Um ambiente previsível ajuda os alunos a aprender melhor. 5. Ensine habilidades socioemocionais para melhorar o comportamento. Introdução. Porque a neurociência ajuda na gestão de sala de aula, a neurociência aplicada à educação oferece um mapa para entender como crianças aprendem, se comportam e regulam emoções. Para professores e profissionais de escolas, creches, abrigos e instituições, essa compreensão traduz-se em estratégias concretas que tornam a rotina escolar mais previsível, segura e eficiente. Em vez de rótulos ou culpabilização, a neurociência fornece explicações sobre processos cerebrais, atenção, memória, autorregulação, que permitem intervenções pensadas para o desenvolvimento. A gestão de sala de aula deixa de ser apenas controle externo quando passa a apoiar processos internos das crianças. Isso significa organizar o ambiente, as rotinas e as interações de modo que o cérebro infantil encontre condições para aprender e se comportar melhor. O foco deste artigo é trazer práticas diretas, embasadas em evidências neurocientíficas e exemplos de aplicação imediata no cotidiano escolar. Entender o cérebro não substitui a experiência do professor, amplia suas ferramentas e reduz o desgaste emocional. Como o cérebro das crianças aprende, atenção, memória e motivação à aprendizagem depende de três pilares cerebrais interconectados: atenção, memória e motivação. Cada um tem implicações práticas para a gestão da sala. Atenção, o cérebro seleciona o que processar. Crianças pequenas têm janelas de atenção mais curtas, interrupções frequentes reduzem a capacidade de se manter em uma tarefa. Ambientes previsíveis, instruções claras e sinais visuais ajudam a direcionar a atenção. Memória, a consolidação depende de repetição distribuída e conexões emocionais. A sala deve permitir revisões curtas e significativas ao longo do dia para fixar conteúdos. Motivação. O sistema de recompensa cerebral responde a propósito, autonomia e relações seguras. Crianças motivadas se envolvem mais e lembram melhor. Como traduzir isso em ações e sinais de atenção? Use sinais não verbais, uma mão levantada, campainha suave para devolver foco sem interromper o fluxo. Em turmas com idades variadas, combine sinais verbais e visuais. Memória ativa, promova pequenas revisões 1-3 minutos ao final de cada atividade para consolidar o que foi aprendido. Peça às crianças que expliquem em voz baixa para um colega, isso ativa a memória. Reforço motivacional, oferece escolhas simples entre duas atividades para aumentar a autonomia. Valorize o esforço, não apenas o resultado, para fortalecer a motivação intrínseca. Rotinas e previsibilidade, base neurobiológica para a gestão de sala de aula, a previsibilidade reduz a carga de processamento do cérebro. Quando rotinas claras estão presentes, o cérebro economiza recursos cognitivos e libera capacidade para aprendizagem e autorregulação. Em ambientes instáveis, a amígdala, centro de resposta ao medo, fica mais ativa, reduzindo a atenção e a memória. Estrutura diária cria uma sequência fixa: recepção, atividade principal, transição, lanche, revisão e encerramento. Use roteiros visuais, cartões com imagens para crianças que ainda não leem. Transições suaves, anuncie mudanças com antecedência e conte o tempo. Em 5 minutos vamos guardar os materiais. Use músicas curtas ou sinais para marcar o fim de uma atividade. Planos de contingência, quando algo inesperado acontece, ofereça uma rotina alternativa previsível para reduzir a ansiedade. Um canto de calma com passos claros, respirar, beber água, escolher um livro. Rotina não é rigidez, é um esqueleto que dá segurança e permite flexibilidade criativa. Autorregulação emocional na sala de aula. Passos práticos para educadores. A autorregulação é a capacidade de gerenciar emoções e comportamentos. É uma habilidade que se desenvolve com suporte externalizado antes de tornar-se interna. Professores são reguladores externos cruciais. Modelagem e nomeação das emoções. Nomeie emoções em voz alta. Veja que você está frustrado. Isso ajuda o cérebro da criança a categorizar sentimentos e reduzir reatividade. Use histórias e cenas para praticar a identificação emocional. Rotina de regulação, introduza um ritual de respirar de 1-2 minutos no início e fim de atividades. Ensine técnicas simples, respirações profundas com a mão na barriga, contagem lenta ou olhar para uma imagem calma. Espaço de regulação cria um canto tranquilo com materiais de autoacamação almofada, garrafa sensorial, cartões com passos. Explique regras de uso e quando é apropriado ir até lá. Passos práticos em sala exemplo 1. Identificar sinal de desregulação voz alta, choro. 2. Oferecer atenção breve e calma. 3. Convidar a criança para o canto de regulação. 4. Ensinar uma estratégia a respirar 4-4. 5. Retornar à atividade com tarefa de baixo esforço para readquirir foco. Dica prática, sempre ofereça alternativas em vez de ordens. Vamos respirar juntos por 2 minutos? Funciona melhor que cale-se agora. Gestão do comportamento com neurociência. Intervenções positivas e previsíveis, intervenções que respeitam o cérebro promovem comportamentos desejáveis sem recorrer à punição severa. A chave é prever, ensinar e reforçar. Prevenir antes de intervir, identifique gatilhos comuns, barulho excessivo, tarefas longas e ajuste. Reduza a duração de atividades. Distribua momentos de movimento. Entregue instruções em partes. Ensinar comportamento, ensine habilidades sociais como qualquer conteúdo curricular. Explique, modele, pratique e revise. Por exemplo, ensine pedir a vez com dramatizações e elogios quando praticado. Reforço previsível, use reforçadores naturais ligados à tarefa elogio específico, responsabilidades temporárias. Reforço imediato é mais eficaz para crianças pequenas, para maiores, vincule ao progresso. Estratégia de intervenção em 5 passos 1. Observação e identificação do comportamento-alvo. 2. Entender função busca de atenção, fuga, acesso ao objeto. 3. Ajustar antecedente. 4. Ensinar alternativa apropriada. 5. Reforçar a alternativa consistentemente. Comportamentos são tentativas de resolver um problema. Intervém ensinando uma solução melhor. Intervenções neurocientíficas para disciplina escolar. O que funciona na prática, nem todas as estratégias populares têm base neurocientífica. Aqui estão intervenções com evidência prática para disciplina. Pausas ativas, pausas curtas com movimento reativam o córtex pré-frontal e melhoram o foco. Exemplos, alongamentos guiados, jogo rápido de coordenação, ida ao quadro para escrever uma palavra. Microfeedback, feedback imediato e descritivo, você colocou o material no lugar, ótimo trabalho. Fortalece conexões neurais ligadas ao comportamento desejado. Aprendizado multimodal, combinar som, imagem e movimento aumenta a retenção e reduz frustração. Permita que crianças mostrem aprendizado de formas variadas, desenho, dramatização, explicação. Intervenção para crise, quando a crise comportamental é intensa, priorize segurança e regulação. Use voz baixa, espaço seguro e, se necessário, separação breve com supervisão. Após a crise, faça reparação relacional e reconstrua a rotina. Cuidado! Punições físicas e humilhação aumentam o estresse e prejudicam a aprendizagem. Técnicas de aprendizagem e memória na escola. Atividades fáceis e eficazes, a memória funciona melhor quando a informação é significativa, repetida e associada a emoções positivas. Aqui estão técnicas simples e aplicáveis. Repetição distribuída em vez de muitos minutos em sequência. Faça revisões curtas em diferentes momentos do dia. Exemplo, introdução breve pela manhã, exercício após o lanche, retomada no fim do dia. Prática intercalada, intercale tipos de exercícios para evitar fadiga cognitiva e fortalecer a recuperação. Por exemplo, em matemática, alterne problemas de cálculo simples com resolução de problema contextual. Recuperação ativa peça que a criança tente lembrar sem olhar a resposta. A tentativa é mais eficaz que releitura passiva. Atividade prática exemplo de 10 minutos 1. 2 minutos de revisão oral em dupla. 2. 4 minutos de exercício prático individual. 3. 2 minutos de troca de respostas com correção imediata. 4. 2 minutos de resumo coletivo. Regra útil, o esforço leve durante a recuperação fortalece a memória. Seja paciente com erros iniciais. Estratégias de ensino baseadas em neurociência. Adaptar conteúdos e métodos e ensinar com base no cérebro significa considerar carga cognitiva, motivação e variedade sensorial. Reduzir carga cognitiva devido a tarefas complexas em etapas menores e forneça suportes roteiros, exemplos passo a passo. Use instruções curtas e focadas. Personalização e ajustes, adapte ritmo e nível de desafio. Ofereça tarefas de extensão para alunos avançados e suportes adicionais para quem precisa. Pequenas adaptações aumentam o engajamento. Uso do feedback formativo, feedback rápido e específico orienta a plasticidade neural. Evite comentários genéricos. Prefira você melhorou a organização do parágrafo ao usar conectivos em vez de bom trabalho. Ferramentas práticas, use mapas visuais para organizar informações, cronômetros para gerenciar tempo e parceiros de estudo para promover explicitação de raciocínio. Observação, a diferenciação não é privilégio, é uma necessidade neurobiológica para atender a diversidade de cérebros. Ambiente de aprendizagem neurocientífico, organização, luz, som e movimento, ambiente físico influencia a atenção, sono e emoções. Ajustes simples podem ter efeitos grandes. Organização e clareza visual minimizam excesso de estímulos visuais na sala. Áreas bem definidas, leitura, trabalho em grupo, canto de regulação ajudam o cérebro a saber o que se espera em cada local. Iluminação e cor-luz natural melhoram humor e atenção. Se não for possível, use iluminação branca e indireta. Cores suaves favorecem calma, cores muito vibrantes excitem. Controle de ruído, barulho contínuo prejudica a concentração. Utilize tapetes, cortinas e separadores para reduzir reverberação. Pausas ativas com som são preferíveis a ruído constante. Movimento integrado permita movimentos breves e planejados. Mapas no chão para atividades, tarefas que exigem levantar para buscar material, pausas com exercícios de coordenação. O ambiente é o terceiro professor, ele regula o cérebro antes mesmo das palavras. Neuroeducação para professores. Formação prática e aplicável. Formação deve ser curta, prática e centrada em aplicação imediata. Professores precisam de recursos que integrem teoria e prática. Conteúdo da formação inclua tópicos: desenvolvimento cerebral por faixa etária, sinais de desregulação, técnicas de regulação, estratégias de memória e diferenciação pedagógica. Formato ideal: use módulos curtos, 1-3 horas, com demonstrações em sala, reflexão coletiva e planejamento de pequenas mudanças semanais. Sessões de acompanhamento e coaching em sala são fundamentais. Exercício para formação: durante a formação, peça que cada professor identifique uma dificuldade real e desenhe uma intervenção de uma semana, com observação e ajuste. Isso promove transferência para a prática. Profissional bem informado é profissional menos desgastado. Investir em neuroeducação é investir em retenção e qualidade. Avaliação do comportamento escolar com neurociência, observação e registro úteis. Avaliar comportamento exige olhar sistemático. Ferramentas simples tornam um processo prático e útil para intervenção. O que observar, registre antecedente, comportamento e consequência ABC. Observe frequência, duração e intensidade do comportamento-alvo. Ferramentas de registro: use planilhas simples e frequentes, 2-3 minutos por observação. Registros rápidos permitem identificar padrões e testar hipóteses sobre função do comportamento. Análise e intervenção com os dados: selecione intervenções específicas e mensuráveis. Revise a intervenção após uma semana com dados objetivos. Exemplo de registro: anote data, hora, atividade, gatilho percebido, resposta da criança, consequência e nota de intervenção. Pequenas anotações habituais geram grande insight ao longo do tempo. Dados simples orientam decisões melhores do que impressões gerais. Planos de aula integrando neurociência. Exemplos passo a passo: apresento 2 planos práticos e curtos adaptáveis para turmas de ensino fundamental e educação infantil. Plano 1, educação infantil, 30 minutos 1. Acolhida com roda de 5 minutos e ritual de respiração. 2. Atividade sensorial guiada de 10 minutos. 3. Pausa ativa de 3 minutos com música e movimento. 4. Atividade de linguagem com repetição distribuída, 7 minutos. 5. Encerramento com 3 minutos de revisão coletiva. Plano 2, ensino fundamental, 45 minutos 1. Recepção e objetivo da aula em linguagem simples, 3 minutos. 2. Mini-aula expositiva com mapa visual, 10 minutos. 3. Atividade prática em trio, com papéis rotativos, 15 minutos. 4. Avaliação por recuperação ativa em pares, 10 minutos. 5. Feedback formativo e plano de continuidade para casa, 7 minutos. Adaptação e diferenciação nas duas opções. Ofereça tarefas com 3 níveis de complexidade e suporte para quem precisa roteiro com etapas, exemplos visuais. Resultado esperado: maior engajamento, menos interrupções e melhor retenção. Inclusão e diferenças. Aplicar a neurociência para atender todas as crianças. Inclusão requer olhar para diferenças cerebrais como variação natural e ajustar contexto e ensino. Compreender variações, distúrbios de atenção, dificuldades de linguagem e transtornos do espectro autista implicam perfis diferentes de atenção, processamento sensorial e memória. Intervenções eficazes consideram essas diferenças. Estratégias inclusivas oferecem instruções multimodais, rotinas previsíveis, pausas sensoriais e alternativas de resposta. Use suportes visuais e tempo extra quando necessário. Exemplo de adaptação para uma criança com hipersensibilidade sensorial: permita fone de ouvido durante atividades escritas. Para outra com déficit de atenção, crie tarefas com passos curtos e pontos de reforço rápido. Incluir é ajustar o contexto para que o aprendizado seja acessível a todos. Relação com famílias: orientar e envolver com base no desenvolvimento cerebral. Famílias são parceiras no desenvolvimento. Orientações claras e empáticas geram continuidade entre casa e escola. Comunicação eficaz explique comportamentos em termos de desenvolvimento e processos cerebrais, não como falhas morais. Use exemplos concretos e ofereça estratégias práticas que pais possam aplicar. Sugestões práticas para casa: proponha rotinas de sono, momentos de leitura compartilhada, pequenas revisões do que foi aprendido na escola e rotinas previsíveis para transições. Reuniões produtivas: em reuniões, traga observações objetivas e planos de intervenção com metas claras e mensuráveis. Convide a família a escolher uma estratégia para testar em casa durante uma semana. Alinhar escola e família fortalece circuitos cerebrais de aprendizagem e regulação emocional. Saúde emocional dos educadores. Cuidar do próprio cérebro para ensinar melhor. Educadores que cuidam do próprio cérebro têm mais paciência, clareza e resiliência. Bem-estar docente é condição de qualidade educacional. Estratégias de autocuidado incluam pausas curtas durante o dia, técnicas rápidas de respiração, limites claros entre trabalho e vida e redes de apoio profissionais. Sono adequado e alimentação também influenciam o desempenho cognitivo. Apoio institucional: escolas devem oferecer supervisão pedagógica, espaços para troca entre colegas e formação contínua. Políticas que reduzem carga burocrática liberam recursos cognitivos para o ensino. Prática de relaxamento de 3 minutos: sente-se com postura ereta, respire 4 segundos, segure 4, expire 6, repita 3 vezes antes de iniciar uma reunião ou retomar a rotina de sala. Cuidar de si não é luxo, é uma prática profissional que beneficia toda a comunidade escolar. Dicas rápidas de gestão de sala de aula 1. Tenha um sinal visual claro para chamar a atenção da turma. 2. Use pausas ativas de 1 minuto entre blocos de trabalho. 3. Faça revisões de 2 minutos ao final das atividades. 4. Ofereça duas escolhas sempre que possível para aumentar a autonomia. Essas ações simples fortalecem sua prática de gestão de sala de aula e geram impacto imediato no comportamento e na aprendizagem. Conclusão: você aprendeu que a neurociência não é um luxo teórico, mas um mapa prático para sua sala de aula. Com poucos ajustes, rotinas previsíveis, sinais claros, pausas ativas e estratégias de autorregulação, você reduz o estresse e aumenta a atenção, a memória e a motivação das crianças. Não precisa mudar tudo de uma vez. Pequenas ações diárias, como um sinal visual, uma revisão de 2 minutos ou um canto de regulação, rendem resultados reais. Pense nisso como montar um esqueleto de segurança, firme, mas que permite criatividade. Sei que o dia a dia é cansativo. Você não está sozinho. Cada passo que você dá para cuidar do ambiente e das relações também cuida do seu próprio cérebro, e isso faz toda a diferença. Quer continuar aprofundando? Visite e leia mais artigos em https://pedagogiando.space. Lá você encontra práticas simples e imediatas para aplicar amanhã mesmo. Perguntas frequentes: o que é gestão de sala de aula com neurociência? É usar o que sabemos do cérebro para organizar a aula. Você cria rotinas que melhoram foco e comportamento. Isso torna a sua gestão de sala de aula mais eficiente. Como posso acalmar uma turma agitada usando neurociência? Use respiração guiada e pausas curtas. Luz e ritmo previsível ajudam o cérebro a se acalmar. Táticas simples melhoram sua gestão de sala de aula. Como manter a atenção dos alunos por mais tempo? Faça blocos de 10 a 15 minutos. Intercale movimento e perguntas. Essas práticas ajudam sua gestão de sala de aula. Quais estratégias simples e rápidas posso usar agora? Tenha um sinal visual para atenção. Use pausas ativas de 1 minuto. Rotinas claras reforçam sua gestão de sala de aula. Como lidar com emoções fortes em sala com neurociência? Valide o sentimento antes de corrigir. Ofereça pausa ou exercício de respiração. Isso ajuda o cérebro e fortalece sua gestão de sala de aula.